Inês Souto é a diretora executiva da Sol Sem Fronteiras e a nossa convidada de hoje. Muito bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia.
Esta é uma organização não governamental para o desenvolvimento que nasceu há 28 anos, ligada à família dos missionários espiritanos e que promove ações de voluntariado em Portugal e também em países lusófonos. A pandemia obrigou a mudar muita coisa no que fazem e como fazem?
Sim, obrigou. Acho que nos obrigou a todos, não é? A partir do momento que temos que estar confinados e numa associação que vive muito também do voluntariado e do voluntariado na rua e de iniciativas de voluntariado internacional, pois foi necessário o ano passado repensarmos.
Tiveram de interromper missões, calculo.
Não interrompemos missões. Conseguimos... tudo o que tínhamos a decorrer, manter. E isso foi uma coisa muito positiva. Nós tínhamos, com o voluntariado missionário espiritano, 4 voluntários no terreno, um casal que estava em Cabo Verde e 2 jovens que estavam no norte de Moçambique, em Itaúculo. Tivemos uma conversa séria com todos e todos decidiram continuar o seu projeto de voluntariado. E continuaram. Tínhamos, sim, um projeto de voluntariado com os Jovens Sem Fronteiras, o projeto Ponte, que é um projeto de curta duração, de missão de um mês, que estava previsto acontecer o ano passado na Amazónia, durante o período de verão, e assim foi adiado para este ano. Não foi cancelado, não foi interrompido, em agosto deste ano eles
e
vão partir.
E vai realizar-se, portanto, este ano.
Vai realizar-se. Mudou-se a localização, não será na Amazónia, será em São Paulo, mas vai acontecer e os 7 jovens vão partir.
Essa experiência de voluntariado de curta duração é importante para quem participa nela, faz diferença realmente? Para quem está a ouvir, pensar um mês e meio, 2 meses, que diferença realmente é que pode fazer na vida de uma pessoa?
Eu acho que faz uma diferença muito grande, principalmente neste caso do projeto Ponte, que acontece com voluntários jovens, portanto, idade ali à volta dos 20 anos. Eu acho que é muito importante até numa ótica de consciencialização, de abertura de horizontes, de uma visão bastante mais alargada do mundo, de quebrar alguns preconceitos, de tirá-los da zona de conforto. Portanto, além naturalmente dos benefícios que é fazer o voluntariado em si e do impacto que a ação tem no terreno, acho que para os próprios voluntários é de facto uma experiência transformadora e acho que é muito importante para criar cidadãos bem conscientes do mundo em que vivem.
Quantos é que partem este ano então?
Este ano são 7 voluntários acompanhados por um padre missionário espiritano.
E o que é que vão fazer no terreno?
Têm sempre inserção dentro da paróquia onde vão estar, partilham a vida com a comunidade, fazem geralmente ações de sensibilização na área da saúde, na área de educação, na área da cidadania, na área ambiental e fazem algumas atividades de ação social, apoio, por exemplo, a entrega de cestas básicas, visitas àqueles que estão mais isolados, que nesta altura de pandemia são muitos, não é? A tentativa de não deixar nas margens e de fora aqueles, os mais velhos e os mais vulneráveis, e portanto irão acompanhar a vida comunitária e tentar apoiar a ação social
desta paróquia. E o Brasil, em termos de pandemia, também é um país complicado nesta altura.
É verdade, é verdade. E por isso nós também achamos que é uma mensagem importante, sem naturalmente correr riscos desnecessários para a saúde de todos, mas perceber que fechar fronteiras e deixar os outros lá longe com os seus problemas não é uma solução no nosso mundo. E por isso é que no início, quando diziam que projetos é que interromperam ou o que é que tiveram, eu disse que dentro dos possíveis nós tentámos manter tudo, porque aqueles que já eram mais vulneráveis agora ainda estão mais, e portanto é muito importante também este sinal de esperança de se manter ligação com os que estão mais longe.
Há uma proposta de voluntariado também, se eu não estou em erro, para maiores de 30 anos, uhum. Que é a missão Cooperar, também uhum. Se vai realizar?
Essa missão acontece de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, e irá acontecer no próximo ano. Portanto, seria para ser este ano, mas como era com um público mais vulnerável, para não corrermos riscos.
Sim, não estão todos vacinados. Né?
Sim, contudo, nós temos uma outra iniciativa de voluntariado, que é o voluntariado de competências, de capacidades, em que nós vamos ter 3 voluntárias, que são professoras que já estão reformadas, que a partir de outubro irão partir, cada uma delas, por um período de 3 meses, portanto, de outubro a dezembro, janeiro, fevereiro, março, portanto, e vão acompanhar um projeto que nós temos a decorrer na Guiné-Bissau em Bafatá, que a Caritas Diocesana de Bafatá, que se chama Capacitação Pedagógica, e vão durante um ano letivo promover formação contínua dos professores das três escolas desta missão. E estas três voluntárias estão prontas para partir. Ótimo.
E há sempre uma preparação dos voluntários que partem?
Claro, sempre. Isso é inevitável. Há formação, cada programa de voluntariado acaba por ter o seu próprio plano de formação. Para o voluntariado que acontece em grupo, o próprio grupo conhecer-se, conhecer as motivações e terem alguma vivência em conjunto é importante para o sucesso do projeto. E depois formação nas áreas em que vão atuar, preparação dos planos de atividades, formação que nós costumamos fazer também certificada em primeiros socorros, formação em educação para a cidadania e para a cooperação, portanto há sempre um plano de preparação que dura cerca de um ano, pelo menos, para os voluntários que vão partir.
E nesse âmbito, qual é a importância de ser uma instituição ligada aos espiritanos? O que é que isso lhe dá de identidade?
Os espiritanos têm também esta marca humanista de não deixar ninguém de fora e estar junto das margens. E isso é muito clarinho também naquilo, sim, que é a missão da Sol Sem Fronteiras, sem sombra de dúvidas. Se queremos viver num mundo com igualdade de oportunidades, temos que puxar os que estão mais para baixo para cima e não esquecê-los, mesmo em contexto de pandemia.
Para além destas missões internacionais, deste trabalho que fazem ao nível da cooperação internacional, em Portugal intervém muito, como já referiu há pouco, ao nível, por exemplo, da educação para o desenvolvimento e cidadania. O que é que fazem exatamente?
Então, nós temos, e por acaso isso é uma coisa muito curiosa deste contexto pandémico, é que o número de voluntários nacionais aumentou, a procura de gente que quer ajudar cá.
Não, essa era uma pergunta que tínhamos, não é?
Sim, para fazer. Desculpa, já estraguei.
Não, já está, não. Pelo contrário, é bom sinal.
É um sinal positivo.
Acho que também as pessoas perceberam que é importante doarem o seu tempo e as suas capacidades e, acima de tudo, também perceberam que às vezes em formato online é possível ajudar. Nem tudo tem que ser presencial. Isso é assim um dos ganhos de toda esta situação. E então nós contamos com voluntários de norte a sul do país, porque de facto a distância não evita que o voluntariado possa acontecer, que nos apoiam em várias iniciativas que nós desenvolvemos em Portugal. Aqui nós temos tanto voluntários que nos apoiam na área de educação para a cidadania global, como voluntários que nos apoiam na área também da inclusão. Na área da educação para a cidadania global, nós temos vários projetos que têm como objetivo sensibilizar cá em Portugal, principalmente a juventude, para temas ligados ao desenvolvimento e até à cidadania. E tivemos a decorrer este ano dois projetos com voluntários a nível nacional. Um primeiro que foi com escolas de norte a sul do país, que foi o projeto Todos Contam, que tinha como objetivo fazer sessões de educação financeira e da solidariedade que pode haver também através da nossa gestão financeira com jovens de escolas de todo o país. E aqui tivemos voluntários, alunos da Nova SBE e voluntários colaboradores do Onibank que nos apoiaram a dinamizar esta iniciativa. Tivemos também, ainda agora há muito pouco tempo, a decorrer um outro projeto nesta área que se chama Jovens Inclusão, em que tivemos um grupo de 12 voluntários, se não estou em erro, que nos tiveram a ajudar a fazer e a produzir um documentário que fala acerca dos jovens refugiados em Lisboa. E tivemos 8 jovens com estatuto de refugiado em Lisboa que tiveram a partilhar a sua história de vida e outros jovens que, tanto do norte do país como aqui de Lisboa, ajudaram a filmar, a sonorizar, a criar os guiões para as entrevistas para este documentário que está a ser produzido. Isto na área de educação para a cidadania global. Depois, na área de inclusão, em que nós temos um negócio social que se chama Empoderar-te, que no fundo tenta incluir jovens vulneráveis em situação de desemprego ou de subemprego em iniciativas de empreendedorismo. Neste caso, nós temos concretamente agora um ateliê de costura em funcionamento com duas jovens, e em que nós fazemos produtos solidários, feitos por elas e não só. E esses produtos, depois de vendidos, acabam por um lado por lhes dar o seu ordenado e por outro por apoiar os nossos projetos de cooperação internacional, os projetos uhum. educativos que temos na área de cooperação em países em desenvolvimento. E então aqui contamos também com uma rede muito grande de voluntários que nos apoia neste negócio social. E temos desde costureiras que nos ajudam a partir das suas casas a costurar, senhoras até mais velhas e que... se vão entretendo também e apoiando neste âmbito. Outras que vão mesmo ao ateliê e ajudam e ensinam estas jovens a fazer alguns dos artigos. Temos jovens que nos ajudam nas tarefas que parecem muito aborrecidas, mas que são importantíssimas, de embalamento dos materiais, sim. de colocar as etiquetas, e, portanto, tudo para ser vendido tem que estar pronto e preparado, preparar encomendas. Temos jovens que nos ajudam a vender junto dos seus contactos de norte a sul do país e que falam nos seus empregos e nos seus colegas, olhem, estas coisinhas tão giras e são solidárias, claro. Né? Também levam a palavra. E depois temos voluntários que também nos ajudam na divulgação dos nossos projetos e na venda destes artigos, que nós chamamos de prenda solidária, junto de paróquias, ou seja, nós fazemos o que chamamos missas solidárias, visitamos paróquias também um bocadinho de norte a sul do país, apresentamos a associação e os projetos e à porta temos uma banquinha onde são vendidos estes artigos. Isto é também só conseguido graças à força voluntária.
Era uma das questões que eu quero fazer, aliás, tem a ver com esta transversalidade. Nós pensámos durante muito tempo o voluntariado missionário uhum. num conceito tradicional da missão ad gentes, para quem uhum. a missão lá fora, noutro uhum. país. Uhum. Qual é a importância de trazer estes dinamismos, que são dinamismos muito fortes, que precisam de uma enorme motivação interior, para perto de cada pessoa aqui em Portugal?
Eu acho que é muito importante, do ponto de vista de quem trabalha numa associação, para as associações os voluntários são uma força motora, motriz, importantíssima e crucial. Muito do que a Sol Sem Fronteiras consegue fazer, sem voluntários não conseguiria. Depois é uma forma muito bonita de testemunho também. A doação do tempo é uma coisa muito importante. E pormos o nosso tempo ao dispor de uma causa em que acreditamos é um testemunho forte. Mesmo que isso seja à noite no computador sim. a trabalhar. Não tem que ser só o lado poético de partir, de apanhar um avião e de fazer milhas. Já a Dom Hélder da Câmara dizia isso, não é? Sempre partir e fazer milhas. Pois que sim, mas também pode de facto ser a partir do meu sofá, a partir da minha casa e com os meus contactos. E eu acho que isso também é um testemunho bonito que se pode dar, que o voluntariado tem valor em todas as suas formas.
Esta é uma ONGD de jovens e para jovens. Uhum. A juventude continua a ser a vossa prioridade?
A juventude é a nossa prioridade, é o nosso o foco. Somos uma associação juvenil, mas ninguém fica excluído. Uhum. Temos voluntários de todas as idades. De facto, os beneficiários diretos dos nossos projetos são sempre primordialmente jovens, mas aqui contamos com gente de todas as idades que nos apoia em todas as áreas em que trabalhamos.
Nessa rede, porque é uma verdadeira uhum. rede.
Tem, é uma rede.
Tem de cor, quanta gente é que envolve?
A nível de voluntariado nacional, eu diria que estamos a falar de entre 80 a 100 voluntários. Uhum. E acho que não estou a fazer uma estimativa exagerada. Facilmente é este o número.
Estamos a falar dos protagonistas. Eu agora queria fazer uma pergunta sobre os destinatários. Uhum. Voltando à questão dos jovens, que tem a ver com o tempo que vivemos neste último ano e meio inimaginável, uhum. ainda há relativamente pouco tempo. Será importante, por exemplo, pensar numa intervenção específica nas comunidades para ajudar os jovens mais novos a recuperar do impacto psicológico dos confinamentos?
É muito importante, aliás, há um dos projetos que nós estamos a desenvolver este ano na associação com um programa do IPDJ, que é o Cuida-te Mais, tem um dispositivo para a educação, para a saúde mental, sim. através de várias áreas. No nosso caso, nós estamos a trabalhar a área da música e nós estamos a fazer a iniciativa do IPDJ e nós somos a associação que dinamiza com a cantora Rita Redschus, sessões de norte a sul do país em escolas e associações em que tentamos educar para a saúde mental. Temos uma sessão sobre a regulação do stress e da ansiedade, temos uma sessão sobre a prevenção do bullying, temos uma sessão sobre criatividade e temos uma sessão sobre o bem-estar emocional. e temos sentido que nós temos apanhado jovens entre os 12 e os 25 anos e há muitas coisas que, se, mesmo para nós, às vezes é difícil digerir toda esta situação de confinamento, não é? De quebrar rotinas, de deixar de estar na escola, de pensar que somos um perigo para os nossos familiares e para os nossos mais velhos. Isto está muito claro e muito presente na juventude. E então temos sentido que é muito importante esta educação para as emoções, para o poder falar sobre o que estamos a sentir, para poder aceitar as nossas emoções, quer sejam boas, quer sejam más, e perceber o que é que elas são e fazer alguma coisa com elas. E de facto temos sentido que há quadros grandes de ansiedade e de stress em camadas muito jovens e que acabaram por ser agravados por toda esta situação. É, sem sombra de dúvidas, importantíssimo.
E é um projeto que vai continuar?
Vai continuar até dezembro deste ano.
Uhum. Em termos pessoais, a Inês também fez várias experiências de voluntariado com Jovens Sem Fronteiras, esteve no Brasil e em Angola, pelo menos. De que forma é que essas experiências também foram decisivas para o que faz hoje?
Foram decisivas porque eu, em termos de formação, eu sou engenheira física. E foi ainda na faculdade que fiz a primeira experiência do voluntariado no Brasil, no Cabo Frio, nas periferias do Rio de Janeiro, e depois foi no meu primeiro ano de trabalho que fiz a experiência de voluntariado em Angola, no Xinguar. E foram essas experiências que, de facto, me abriram um bocadinho horizontes para as desigualdades do mundo em que vivemos, por um lado, e por outro, para a oportunidade que eu tinha enquanto pessoa de fazer alguma diferença. Isso vinculou-me muito também, na altura, aos Jovens Sem Fronteiras e à Associação Sol Sem Fronteiras, que fez com que, há 2 anos, eu largasse o meu emprego, que sempre foi na área da consultoria de tecnologias da informação, e ficasse a tempo inteiro a trabalhar para esta associação. Portanto, partir é muito importante para termos os olhos abertos para o mundo em que vivemos e para percebermos que é muito importante todos estarmos engajados enquanto cidadãos para trabalhar para este mundo melhor que todos queremos, não é? Parece assim um bocadinho clichê, mas acho que
mas
de facto...
Mas é preciso. Percebemos que foi uma experiência importante, que a levou até a mudar de vida. O que é que a marcou mais? Que memória mais marcante é que tem dessa experiência de voluntariado?
Essas perguntas são sempre tão difíceis. Pegar num momento...
O nosso papel é esse. Aqui é mais uma questão de memória, não é propriamente... Enfim,
claro.
Há coisas que nós carregamos sempre connosco dos sítios onde passamos, não é?
Em boa verdade, da experiência que tive no Brasil, ficou-me muito marcado os contrastes que se sentiam no país, não é? Portanto, nós estávamos numa zona de periferia do Rio de Janeiro. Cabo Frio é uma estância balnear para os ricos, mas ao mesmo tempo está encostadinha a todo um conjunto de bairros favelados, que têm toda uma realidade de contextos familiares difíceis, de violência, e isso na altura acabou por me marcar, ao mesmo tempo que a resiliência e a alegria, e acima de tudo a alegria na vivência da fé que senti junto da comunidade que nos recebeu, foi assim o que mais me ficou como marca do Brasil. De Angola, foi 2008, já estávamos num país há uns aninhos em paz, não é? Portanto, e de facto uma das coisas que me marcou foi ver ainda as marcas da guerra em muitos sítios, o Xinguar, o Tucuito e o Uambo, que foram cidades que foram bastante marcadas pela guerra, e isso ainda se via em muitos sítios, e isso na altura naturalmente também me marcou. Mas o que eu tenho a dizer das experiências de voluntariado, o que ficam sempre são as coisas boas. A gente lembra-se sempre é das pessoas e é dos momentos partilhados, e é da alegria e da generosidade com que sempre os voluntários são recebidos, mesmo quando são por curto tempo, mesmo quando a linguagem é uma barreira. Por exemplo, em Angola, apesar de português ser a língua veicular, pois as pessoas acabam, a língua oficial, as pessoas acabam por falar um mundo, que para mim era chinês, não é? Portanto, muitas vezes, mesmo o contacto com as pessoas era complicado, e é sempre uma grande alegria em receber visitas, que sublinha um bocadinho esta ideia de a importância de estar, de não deixarmos de partir, de não ficarmos ao longe, mesmo daqueles que estão mais longe. E essa é uma mensagem que trouxe muito clara da experiência do voluntariado.
E aproveito essa deixa para uma última pergunta, porque nos aproximamos, de facto, do fim da nossa conversa. Uhum. Já referiu há pouco que o voluntariado até cresceu, apesar da pandemia.
Uhum.
Que convite deixa, ou que mensagem deixa a quem nunca fez voluntariado e nos esteja a ouvir e possa querer arriscar agora?
Sim, deixo o convite de poderem, por exemplo, passar pelo nosso site, conhecer um bocadinho melhor a nossa associação, www.solsef.org, e qualquer que seja o talento que a pessoa tenha, o tempo que tenha para dar, há de sempre ser útil. Quer seja apenas a divulgar o trabalho que é feito pela associação, quer seja apenas a divulgar os nossos produtos solidários, quer seja a comprar os produtos solidários para oferecer a alguém, quer seja a ajudar-nos a escrever artigos, a dinamizar as nossas redes sociais, embalar artigos em casa, a falar com a sua paróquia para poder receber lá uma missa solidária. Há um espectro tão alargado daquilo que se pode fazer, desde o pequenino que ocupa pouco tempo até uma partida que possa demorar um mês ou um ano para um voluntariado internacional, há escolha para todos. E digo-vos que faz toda a diferença. Portanto, arrisquem.
Muito bem, fica então o convite. Muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.